responsabilizações civis e criminais, neste caso, estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os tribunais de justiça de todo o país firmaram um compromisso para fortalecer o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. A carta reúne 10 ações estratégicas que preveem o aprimoramento da estrutura do judiciário, maior integração com a rede de proteção, capacitação permanente de magistrados e magistradas, servidores e servidoras e monitoramento das políticas públicas voltadas ao tema. O documento também reforça a ampliação do acesso à justiça para mulheres em situação de maior vulnerabilidade, como indígenas, quilombolas, ribeirinhas e moradoras de áreas rurais. Entre as medidas previstas estão o aperfeiçoamento do atendimento às vítimas, a melhoria da prestação jurisdicional e o fortalecimento do programa Justiça pela Paz em Casa. O compromisso foi firmado durante o Encontro Nacional das Coordenadorias Estaduais da Mulher, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os 379 alunos do Colégio Estadual Ludovica Schreider, em Rio Bonito do Iguaçu, voltam a ter aulas na própria escola na próxima segunda-feira, dia 27, com o início do segundo semestre letivo. O retorno acontece 8 meses depois de um tornado destruir parte da estrutura da unidade, em novembro do ano passado. Desde o desastre, os estudantes tiveram as atividades mantidas em espaços provisórios para garantir a continuidade do calendário escolar. Com a reconstrução do primeiro bloco, todas as turmas voltam a funcionar no colégio, incluindo a educação de jovens e adultos. Alguns ambientes permanecem adaptados enquanto as obras seguem em andamento. Segundo a Secretaria da Educação do Paraná, a recuperação dos blocos 1 e 2 integra um contrato de R$3,34 milhões, com cerca de 44% de execução, e prevê novas salas de aula e um laboratório de ciências. Outro contrato de cerca de R$408 mil contempla os projetos para a reconstrução da quadra coberta, além da ampliação de salas e da readequação do bloco administrativo. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Representantes da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e de outras entidades do Sistema de Controle Externo avançaram na estruturação de uma rede para o enfrentamento à violência contra a mulher. A chamada Rede que Protege busca integrar o trabalho dos Tribunais de Contas para avaliar políticas públicas voltadas à prevenção da violência, ao atendimento das vítimas e à responsabilização dos agressores. Em 2024, o Brasil teve o maior número de feminicídios já registrados e mais de 1 milhão de chamados à polícia relacionados à violência doméstica. A proposta do trabalho é transformar essas informações em ações coordenadas de fiscalização, acompanhando desde o funcionamento da rede de atendimento até a efetividade das medidas protetivas e de outras políticas públicas voltadas às mulheres. É o que destaca a conselheira do TCE do Amapá, Marília Brito Xavier Góes, que integra a rede.
Proteger as mulheres também é uma responsabilidade dos tribunais de contas. Toda política pública de enfrentamento à violência depende de recursos bem aplicados, gestão eficiente e resultados que realmente cheguem à sociedade. Essa é uma causa que ultrapassa competências e une instituições em torno de um mesmo objetivo: proteger vidas.
A Rede que Protege prevê para o próximo ano a elaboração de um diagnóstico nacional sobre a atuação dos tribunais de contas quanto ao tema e a realização de um seminário para apresentação dos resultados e para definir estratégias conjuntas de fiscalização. Siga a Tricom nas redes sociais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem Isabela Pesce.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que os roubos e furtos de celulares caíram no Brasil no ano passado. Apesar da boa notícia, não há muito o que comemorar. É que mesmo com uma queda de quase 8% em relação aos registros de 2024, o total de celulares levados por criminosos em 2025 somou 830.890 ocorrências. Em outras palavras, significa que, na média, 95 aparelhos são roubados ou furtados por hora no país. Entre as cidades com as maiores taxas, 14 são capitais. São Luís, no Maranhão, lidera o ranking nacional, com a maior taxa de roubo e furto de celular por 100 mil habitantes, 1.517. Depois aparece Belém, capital do Pará, com 1.487. E São Paulo, que registrou no ano passado 1.390 roubos e furtos de celulares por 100 mil habitantes. Completam a lista das 10 cidades onde o crime é mais frequente: Salvador e Lauro de Freitas, na Bahia, Porto Velho, em Rondônia, Manaus, no Amazonas, Olinda, em Pernambuco, Ananindeua, no Pará, e Teresina, no Piauí. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, que trabalha com a compra e a venda de mercadorias de todo o país, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, abacaxi, mamão, abobrinha brasileira, cenoura, alface crespa e cebola. No caso de itens como banana nanica, caqui, berinjela, mandioquinha, acelga e batata lavada, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar laranja, limão Tahiti, abobrinha italiana, batata doce rosada e brócolis ninja. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Os pequenos negócios ganharam mais 90 dias antes da aplicação de multas previstas nas novas regras de saúde mental no trabalho. A suspensão foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e vale para as penalidades da atualização da norma regulamentadora número 1, a NR1. Mas isso não significa que as empresas possam adiar a adequação. As obrigações continuam valendo. O analista de competitividade, especialista em direito tributário do Sebrae, Edgar Fernandes, faz um alerta.
Os pequenos negócios vão ter que começar a observar as atualizações que foram trazidas pela NR1, que trata sobre gerenciamento de riscos ocupacionais relacionados a riscos psicossociais e de ergonomia. Essas exigências já estão sendo cobradas a partir de 26 de maio deste ano, tá? E os pequenos negócios tem um tratamento diferenciado de dispensa de alguns documentos, alguns programas, tá?
Mesmo as empresas dispensadas do programa de gerenciamento de riscos precisam avaliar os riscos existentes e manter registros das medidas adotadas. Edgar Fernandes, analista de competitividade, especialista em direito tributário do Sebrae, lembra que a suspensão vale apenas para as penalidades e reforça a importância de cumprir a norma.
É muito importante observar todas essas questões colocadas pela NR1 e cumprir com zelo. Por quê? Porque as empresas podem ser penalizadas, tá? Com a fiscalização trabalhista, podem ter interdições, multadas e tudo mais.
Estresse, assédio, excesso de trabalho e problemas de ergonomia estão entre os fatores que agora precisam ser considerados pelas empresas. Por isso, a orientação é aproveitar esse período para colocar a documentação e os procedimentos em dia antes da retomada das penalidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Polícia Federal vai investigar os repasses destinados ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A abertura desse inquérito foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A apuração vai verificar a origem e a destinação de cerca de 61 milhões de reais atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro e também se parte desses recursos foi utilizada para outras finalidades. Por exemplo, pagar despesas de aliados do ex-presidente nos Estados Unidos. O vice-líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, que pediu providências ao Supremo antes da abertura do inquérito, afirmou que a investigação representa um novo complicador para a família Bolsonaro.
O fato é que Flávio Bolsonaro, no dia 19 de maio, disse que em um mês ia explicar para onde foram os 61 milhões. Eles só se enrolam, pessoal. A partir de agora, a coisa ganha um outro patamar. Polícia Federal entra no caso da ligação do Vorcaro com Flávio e Eduardo Bolsonaro.
Além da investigação sobre o financiamento do filme, um novo caso voltou a colocar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro no centro das atenções. Documentos revelam que o escritório de advocacia do senador emitiu 3 notas fiscais de R$500 mil para empresas ligadas ao empresário Rogério Lourenço, associado à consultoria Compenhag. 2 dessas notas foram canceladas e 1ª foi emitida para outro CNPJ. Segundo reportagens, a Copenhagen recebeu repasses milionários do Banco Master entre 2024 e 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro reconheceu que prestou serviço para 1 das empresas e afirmou que recusou outra contratação ligada à Copenhague.
Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais.
Já a investigação autorizada pelo Supremo segue concentrada na origem e no destino dos recursos destinados ao filme de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Eu só não morri porque não era meu dia de morrer aquele dia.
Sobreviver a uma tentativa de feminicídio não significa que a violência terminou. Para as mulheres que enfrentam esse crime, o depois é um caminho percorrido a passos muito curtos, marcado pelo medo iminente e pelo desejo de reconstrução de uma vida que tentaram tirar por ódio e controle. E Roberta, nome fictício usado nesta reportagem, conta que a tentativa de feminicídio que sofreu aconteceu na cozinha da própria casa, em uma cidade no interior do Paraná. Ela esperava o marido chegar quando ele voltou de madrugada, embriagado, e começou a agredi-la com socos e chutes, sem motivos. Segundo seu relato, durante a violência, ele tentou retirar um botijão de gás para usar contra ela, para finalmente matá-la. Roberta realmente sentiu que morreria naquele momento e afirma que só conseguiu escapar depois de golpear o marido, fugir da residência e ser socorrida por uma mulher, familiar do agressor. Com vergonha e culpa, ela recebeu atendimento médico apenas no dia seguinte e ficou em observação no hospital. Mas ao receber alta, por sentir que não tinha para onde ir, pelos filhos, pela dependência emocional e tantos outros motivos que fazem as vítimas ficarem no lugar que as violentou, Roberta voltou para casa onde a agressão aconteceu. Hoje relata que ainda convive não só com o medo, mas também com mudanças profundas na autoestima.
Eu apanhei tanto aquele dia que eu mudei. Aquela pessoa de antes, alegre, que vivia a vida, que se arrumava, que passava maquiagem, que trocava de roupa, que arrumava o cabelo, não existe mais. Eu não existo. Eu não me vejo mais como aquela pessoa que não tinha medo de nada. Hoje eu tenho medo de sair de noite, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de andar na rua e eu tenho muito medo dele. Eu não durmo, na verdade, eu trabalho uma noite sim, uma noite não, mas eu não durmo quando eu tô em casa.
Dados preliminares do Monitor de Feminicídios no Brasil, divulgados pelo Lesfem, o Laboratório de Estudos de Feminicídios, apontam que entre janeiro e outubro de 2025 foram identificados 5.582 feminicídios. Desse total, 31,48% foram tentativas. A experiência vivida por Roberta evidencia a importância da rede de atendimento logo após a violência e revela um desafio comum a sobreviventes: a jornada para acessar uma rede de proteção que nem sempre consegue acompanhar essas mulheres. A defensora pública Tatiana Campos, coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de São Paulo, explica quais atendimentos costumam ser mais mobilizados no momento da emergência.
Imediatamente após uma tentativa de feminicídio, né, a mulher tem direito ali a atendimento médico de urgência, ao registro policial e, eventualmente, medidas protetivas de urgência. E ela tem também direito a acompanhamento pela rede, para os serviços e, eventual, ali, acompanhamento psicológico, além dos acompanhamentos jurídicos, né? Então, ali, acesso ao Ministério Público e à Defensoria para acompanhamento ali deste inquérito policial e de eventual processo judicial.
A psicóloga Mayumi Kitagawa é fundadora da Sou Pagu e presidente do Instituto Sou Capitu, especialista em atendimento a mulheres, e explica que os impactos mais comuns a mulheres que sofrem esse tipo de violência incluem transtorno de estresse pós-traumático, culpa, vergonha, ansiedade persistente, dissociação e hipervigilância. Ela destaca que a recuperação é longa porque envolve, ao mesmo tempo, a reconstrução emocional, psicológica e as condições materiais de vida.
A tentativa de feminicídio é um dos eventos mais violentos que uma mulher pode atravessar. Sobreviver a essa experiência significa lidar, ao mesmo tempo, com marcas psíquicas profundas e com uma realidade concreta de reconstrução da vida. E essa culpa, ela é produto da socialização da mulher desde a infância. Ela é ensinada a sustentar vínculos, né? Entender o outro e evitar conflito, fazendo com que ela procure o que fez de errado antes de conseguir nomear a responsabilidade do agressor. Ele tentou te matar.
A defensora pública, Tatiana Campos, afirma que o sistema formal oferece instrumentos como atendimento de urgência, medidas protetivas, monitoramento eletrônico do agressor e, em alguns casos, a prisão preventiva, além do acesso a equipamentos de proteção. Mas, segundo ela, isso não significa que a segurança real esteja garantida para todas as sobreviventes. Além disso, ressalta que existe a questão processual, que pode se tornar um obstáculo para o acompanhamento da vítima.
Na prática, o que é mais complicado é a continuidade, né? Muitas vezes a gente está falando de processos judiciais que vão demorar bastante, isso vai se perdendo, né? E o contato da mulher ali com a rede ou da rede com a mulher vai se desestruturando. Muitos municípios não têm sequer um fluxo bem estabelecido e mesmo nos que têm, por exemplo, como a capital, acaba que a continuidade, né, desse contato e desse acompanhamento se perde durante o tempo.
Para a psicóloga, o acolhimento adequado precisa evitar a revitimização, como obrigar a mulher a repetir o relato diversas vezes sem necessidade ou tratar a dependência emocional e financeira como uma escolha individual, quando na verdade parte de uma lógica sistêmica. Ela afirma também que a tentativa de feminicídio deve ser tratada como uma pauta coletiva e de urgência pública, que exige letramento de gênero de todos os profissionais envolvidos em casos de violência contra a mulher. Além disso, reforça que a rede de apoio é fundamental.
Para carregar esse peso, é preciso ter gente para dividir o fardo. Muitas mulheres não possuem uma base econômica própria para se sustentar sozinha. Então, além disso, a rede sustenta a reconstrução da moradia, do trabalho, do cuidado dos filhos. E mesmo anos depois, o trauma ele ainda pode interferir na rotina, no desempenho do trabalho, na culpa dentro de casa com a nova estrutura familiar, no medo de se relacionar.
Ao olhar para trás, Roberta resume a sobrevivência como algo que não terminou no dia da agressão. A vida continua apesar das infinitas marcas. E para a mulher que escapa da morte pelo ódio à sua existência, sua reconstrução, trata-se de uma luta interminável. Rede por Elas, uma campanha do Grupo Rádio Web. Este conteúdo foi produzido em colaboração com o Lesfem. Produção e reportagem, Cassie Balog.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil registrou em 2025 o maior número de feminicídios da série histórica. Foram 1.571 mulheres mortas por razões de gênero, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. É o quarto recorde consecutivo desse tipo de crime, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Por muito pouco, Bianca Cortes não se tornou uma dessas vítimas. O ex-marido, pai dos dois filhos dela, tentou matá-la por não aceitar o fim do relacionamento.
O ano passado, ele invadiu aqui a minha casa, destruiu a porta
e correu com uma faca pra cima de mim, porque ele queria questionar, um dia antes dele fazer isso, eu tinha saído. Aí ele queria questionar, saber com quem eu tava, se eu fiquei com alguém, e aproveitou a faca na mão para poder mandar eu retirar todas as acusações que eu fiz contra ele. Aí foi quando a polícia veio aqui, ele fugiu antes da polícia chegar, ele conseguiu fugir antes da polícia chegar. A polícia me levou lá para casa da mulher brasileira, e eu fiquei alojada com as crianças praticamente um mês, até ele ser preso.
A coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Juliana Brandão, destaca que o aumento dos feminicídios revela as fragilidades do Estado.
Uma agenda que se propõe a defender os direitos das mulheres precisa levar em conta essa persistência da violência doméstica, principalmente no âmbito do privado, no âmbito do lar, no âmbito da residência das mulheres, né? E isso também vai reforçar que a gente está lidando com um cenário que ele é estrutural. Então, esses episódios de violência não letal, como aqui eu estou falando de agressões, de ameaças, de perseguições, eles frequentemente antecedem desfechos letais, e aqui eu estou falando do feminicídio.
O levantamento também aponta que mais de 62% das vítimas foram assassinadas dentro da própria casa. Na maioria dos casos, o crime foi cometido pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Além disso, para cada feminicídio registrado, houve quase 3 tentativas de assassinato, o que reforça a necessidade de fortalecer as ações de prevenção.
Os lares são territórios de violência e estão atingindo mulheres em idade reprodutiva. A maior parte das mulheres vítimas de feminicídio estão na faixa dos 25 a 44 anos e são mulheres negras, né? Então aqui eu estou falando de 65% das vítimas. Ou seja, quando a gente está falando de feminicídio e de políticas para enfrentar essa violência, a gente também precisa discutir e enfrentar o racismo.
Para a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, os últimos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram mudanças e novos desafios para as forças de segurança. Segundo ela, é preciso investimento, sobretudo em tecnologia.
Uma prioridade para o Brasil, a gente precisa pensar no que deve ser feito para reduzir esse crime. A gente sabe que tem questões culturais, desde o machismo, que entende a mulher como propriedade do homem, até a nossa deficiência nas instituições de polícia e de segurança para atender essa mulher, para encaminhar, para garantir o afastamento real do agressor com as medidas protetivas. Então, investir em tecnologia para isso, também trabalhar a responsabilização dos agressores, enfim, uma série de medidas.
Além disso, de acordo com Juliana Brandão, os municípios menores concentram as maiores taxas de feminicídios e as estratégias que já existem devem ser melhoradas.
Porque ali a gente está lidando com cidades que têm uma menor estrutura de atendimento especializado. São elas sim, que estão concentrando 50% dos feminicídios do país. Pensando então em estratégias, né, que podem aí ser replicadas, né, a gente tem que olhar então para uma ampliação das delegacias especializadas, pensar em serviços de acolhimento, e aqui estou falando de casas-abrigo, mesmo a Casa da Mulher Brasileira, num aumento das patrulhas Maria da Penha, a fiscalização das medidas protetivas de urgência, e claro, medidas preventivas que alcancem desde as escolas, né, uma educação voltada à igualdade de gênero, também pensar na saúde e na assistência social como sendo aí polos importantes para que a vinculação com essa mulher que procura o poder público por meio desses serviços possa servir como um catalisador, né, para que ela tenha aí um fortalecimento e um incentivo e um acolhimento para seguir adiante com a denúncia e poder, de forma efetiva, ter a sua proteção assegurada.
O aumento dos feminicídios contrasta com a redução da violência letal no país. As mortes violentas intencionais caíram 8,2% em 2025, totalizando 40.775 casos, o menor registro desde 2012. Rede por Elas. Informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025. É o que apontam os números mais recentes do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Apesar do número expressivo, o total de pouco mais de 40.700 mortes representa uma queda na casa de 8% em relação a 2024 e é o menor patamar dos últimos 14 anos. Os dados mostram também que, pela primeira vez, a taxa nacional de homicídios ficou abaixo de 20 mortes para cada 100 mil habitantes. O resultado mantém a trajetória contínua de redução da violência no país, que tem sido registrada nos últimos anos, com queda em todas as regiões brasileiras. E destaque para o estado do Amazonas, onde os assassinatos recuaram 32%. No entanto, o levantamento alerta para o aumento dos assassinatos em 7 unidades da federação, com destaque para o Rio Grande do Norte, onde a violência subiu quase 20% em função de disputas entre facções criminosas. As outras unidades da federação que registraram alta no indicador são Rondônia, Acre, Distrito Federal, Roraima, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. O relatório também aponta com preocupação o avanço da letalidade policial, que cresceu mais de 5% e atingiu o maior número da série histórica, 6.602 mortos por forças de segurança no ano passado. Outro ponto que vale destacar do anuário em relação às mortes violentas é que os homens são predominantemente os autores e as vítimas mais frequentes desse tipo de ocorrência. Já as mulheres, que são alvos cada vez mais frequentes de violência motivada por gênero, respondem por menos de 5% da autoria dos crimes. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A violência letal continua sendo um dos principais desafios da segurança no Brasil. Mas o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026 mostra que o Paraná está entre os estados que mais conseguiram reduzir esse tipo de crime nos últimos anos, registrando a terceira maior queda de homicídios do país entre 2024 e 2025. A redução foi de 24,1%, índice acima da média nacional, que ficou em 10%. Para o professor doutor em Ciências Jurídico-Criminais, Marcelo Ruivo, a redução dos homicídios é um indicador importante porque reflete a efetividade das políticas de prevenção e repressão à criminalidade.
A explicação desse número pode vir de algumas questões preventivas e, provavelmente, por tudo que mostra a literatura e a experiência, vem de ações preventivas na capacitação policial, na integração do funcionamento das polícias militares com a polícia civil, que é a polícia investigativa, operações direcionadas contra organizações criminosas violentas, que é da onde parte, então, o risco, o perigo é esse constante de haver mais homicídios. O Brasil, pela primeira vez desde 2012, obtém um índice de menos de 20 mortes a cada 100 mil habitantes.
O levantamento também mostra a queda de 15,5% nas chamadas mortes violentas intencionais, que incluem, além dos homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. Outro destaque é a redução da violência contra as mulheres. Os homicídios femininos caíram 23,6%, enquanto os casos de feminicídio diminuíram 20,7%, a maior diminuição entre os estados da região sul. O anuário também aponta avanço no enfrentamento ao tráfico de drogas. Em 2025, o Paraná realizou quase 26 mil apreensões, crescimento de 13,3% em relação ao ano anterior. O número representa mais de uma em cada 10 apreensões registradas no Brasil e cerca de 66% de todas as ocorrências da região sul. Agência Rádio Web de Curitiba, Priscila Amor.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O Paraná apresentou a base móvel de comando e operações,
Uma estrutura pertencente ao Corpo de Bombeiros para assegurar rápido atendimento em situações emergenciais e que dependam da estruturação de uma central da corporação no local da ocorrência. Para efeito de comparação, a base móvel se assemelha às estruturas de campanha das Forças Armadas dos Estados Unidos, que aparecem muito em filmes de desastres naturais, por exemplo. O governador Ratinho Júnior participou da apresentação da estrutura, que compreende 11 toneladas de equipamentos, e destacou a relevância de preparar os bombeiros para respostas eficientes em situações como desastres naturais, por exemplo.
É o primeiro centro de operações desse porte num bombeiro brasileiro. É um investimento de R$8 milhões do governo do estado. Essa é uma base de operações que é utilizada, claro, em momentos de desastre, ou desastre climático, ou incêndios de grande proporção, que tem que ficar longos períodos de trabalho da tropa de bombeiros, até que a solução para o problema que vem acontecer se finalize. Então aqui tem como acomodar dezenas de bombeiros ao mesmo tempo, uma qualidade no refeitório, ar-condicionado, toda uma estrutura de geradores, enfim, é realmente uma base moderna, aquelas que a gente só via em filme. Hoje nós temos condição de entregar para o Corpo de Bombeiros.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Coronel Antônio Geraldo Hillelino, explicou que esse tipo de estrutura dá autonomia e maior precisão e qualidade ao trabalho das equipes em locais de desastres.
Cada tenda dessas tem uma aplicação específica, tem equipamentos específicos dentro de cada uma. Nós temos ambientes para descontaminação dos bombeiros que saem, por exemplo, de uma situação de deslizamento, que acabam se contaminando muito com o barro ou com a água de uma inundação, podendo isso acarretar doenças aí como hepatite, leptospirose. Então há uma área de descontaminação dentro das tendas. Enfim, é uma estrutura que possibilita, em grandes ocorrências, para até 60 bombeiros poderem atuar de forma autônoma, sem levar nenhum encargo para aquela área de desastre que já está sofrendo, né, os danos e prejuízos em decorrência do evento climático severo e muitas vezes.
A base também engloba alojamentos, posto de comando, áreas médica e veterinária, banheiros, chuveiros, lavanderia, espaço de apoio logístico e sistemas próprios de geração de energia, internet, climatização, tratamento de água e iluminação. Além de reforçar os atendimentos no Paraná, a nova estrutura agrega no processo de certificação internacional da corporação junto à ONU para reforço em atendimentos internacionais em operações de resposta a desastres. Agência Rádio Web, de Curitiba, William Sopa.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta nossa programação onde estiver.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 30 14 7662 ou acesse kakoi.com.br. Kakoi, Kakoi. Comunicação agora se escreve com K.
Você está na Difusora 4 e 6. ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
E nos joga nessa sinuca que faz perder o ar e a razão e arrepio pelo da nuca. Aquilo reage em cadeia, incendeia o corpo inteiro. Faísca, risca, trisca, rodeia, disparo, rito certeiro. A vac... chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Arrebatador, vim de qualquer lugar. Chega, nem pede licença, avança sem ponderar. Aquilo bate no mina, invade a retina, retém o olhar. O lance que laça na hora, aqui e agora, futuro não há. Aquilo se pega de jeito, te dá um sacode pra lá de além. O mundo muda e estremece, o caos acontece, não poupa ninguém. Avassalador, chega sem avisar. Toma de assalto, atropela, vela de incendiar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. Chega nem pede licença, avança sem ponderar. Avassalador, chega sem avisar. Arrebatador, vem de qualquer lugar. No coração que faz perder o ar e a razão. Aquilo reage em cadeia, incendeia. Eu amo.
Música é terapia. Música é difusora.
One. after all that we've been through, still believe in magic. Well, yes, I do. Oh, yes, I do.
Você está na Difusora 4:18.
So dumb right now, standing outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please just cut it out. Don't tell me you're sorry, 'cause you're not, baby. When I know you're only sorry. But you put on quite a show, really had me going, but now it's time to go. Curtains finally closing, that was quite a show, very entertaining, but it's over.
Parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de... essa sua cara de sono e o timbre da sua voz que fica me dizendo coisas tão malucas e que quase me mata de rir quando tenta me convencer que eu só fiquei aqui porque nós dois somos iguais. Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos, porque você sabe o que eu gosto e porque quando você me abraça o mundo gira devagar.
Favorite tune. we'll send the card and flower, saying it's a mistake.
It's a mistake.
It's a mistake.
It's a mistake.
Agora me arrependo, roendo as unhas. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei nem pensar. Coração na mão como o refrão de um bolero. Fui sincero como não se pode ser. E um erro assim tão vulgar nos persegue a noite inteira. E quando acaba a bebedeira, ele consegue nos achar num bar. Barato, um cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Teus lábios são labirintos que atraem os meus instintos mais sacanas. O teu olhar sempre distante, sempre me engana. Eu entro sempre na tua dança de cigana. Eu que falei em pensar, agora me arrependo, roendo as unhas. Frágeis testemunhas de um crime sem perdão. Mas eu falei sim.